Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou educadora social, mediadora judicial e bacharel em Direito. Moro em Porto União.
Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou bacharel em Direito e eu moro na cidade de Maringá, Paraná.
Está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando. Viemos aqui para descomplicar e desmistificar alguns assuntos do direito. E hoje, dando oportunidade e continuidade ao assunto lá no encontro anterior, quando nós conversamos com o pessoal da Defensoria. Hoje vem o pessoal do Ministério Público, né? Tentando falar para a gente como e quando procurar esse serviço e esse trabalho.
Bom, como vai ser um bate-papo, nós vamos dar continuidade e seguimento. E ainda, para que as pessoas possam procurar mais informações a respeito do tema, no final vamos estar abordando sobre livros e filmes que podem retratar o tema do Ministério Público e a promotoria pública em si. Por fim, como nós estamos em uma edição ao vivo, né, estaremos esclarecendo dúvidas sobre a temática. E, tendo isso em vista, nada melhor do que deixar aqueles que entendem falar, não é mesmo?
Hoje teremos três convidados muito especiais, que irão nos auxiliar a entender mais sobre o tema e alimentar esse super bate-papo. Então, eu vou chamar eles aqui, então, com a gente, o Dr. Júlio Ribeiro de Campos Neto. Se apresente para nós, doutor.
Boa tarde, meninas. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde,
boa tarde.
Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Eu trabalho como promotor de justiça no estado do Paraná há 20 anos. E destes 20 anos de estrada ministerial, eu atuo na promotoria de defesa dos direitos da criança e do adolescente da comarca de União da Vitória há 17 anos. Então, venho aqui hoje bater um papo bem bacana com vocês, né? Sobre a atuação do Ministério Público na defesa dos interesses, acredito eu, mais caros para a nossa sociedade. E, para tanto, trago aí a equipe da Promotoria de Justiça. Agradeço a oportunidade e desejo aqui um fortíssimo abraço, não só a vocês, mas aos nossos espectadores também.
E como o doutor Júlio disse, ele está trazendo a equipe dele, uma equipe de peso aí, uma equipe fantástica, que eu conheço, sim, já trabalhei com eles. Então, eu vou chamar a Nayana dos Reis. Nay, se apresente para o pessoal aí.
Olá, boa tarde, Angélica, Bárbara, nossa turminha aí da promotoria. Eu sou a Nayana, eu sou formada em Direito, tenho pós-graduação em mediação, mais recentemente. Fui estagiária do MP já faz tempo, já há alguns anos, com algumas idas e vindas. E faz 3 anos que eu estou à frente da Central de Atendimento, que é a porta de entrada do Ministério Público, e ela é coordenada pelo Dr. Júlio. E é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o seu assunto.
E para finalizar essa equipe de peso aí, para trazer mais, um pouquinho mais de força, eu vou chamar a Araceli, né, assessora do Dr. Júlio na terceira promotoria. Seja bem-vinda, Ara. Se apresente
obrigada,
também.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, a Angélica, que trabalhou comigo como voluntária. Me motivando, nos ajudando na terceira promotoria aí, com essa força de vontade aí de fazer o bem, de motivar as pessoas, ajudar. Boa tarde, Bárbara, Nayana, doutor Júlio, nossa equipe aí, como o doutor Júlio sempre fala, né, nossa equipe, nós trabalhamos. Então, só para, você tinha mencionado para falar a respeito como foi a caminhada do Ministério Público. Eu ainda no ensino médio, que eu pensava em fazer faculdade de História, eu tive uma palestra com um promotor de justiça. E eu fiquei encantada pela atividade do Ministério Público, já ainda no ensino médio. E depois, fazendo faculdade de Direito, que meu pai conseguiu me convencer a cursar o curso de Direito, o nosso professor de penal, Hernani Bertolini, no ano 2002, pediu que a gente fosse assistir um júri. E nesse júri eu fiquei encantada pela promotora de justiça, a doutora Rosana Maria Longo, promotora da primeira promotoria aqui de União da Vitória. Eu tenho muito orgulho de também trabalhar com ela. Então, a partir daí que eu sempre o direito, o Ministério Público me motivou no curso de direito, na realidade, não foi ao contrário. E depois estagiei no Ministério Público, na Promotoria de Justiça de Porto União, daí assessora da primeira Promotoria de Justiça de Porto União. Depois disso, atuei como advogada do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniguaçu, aqui de Irlanda Vitória, por 4 anos, atendendo a população carente da comarca de Irlanda Vitória. E nesse trabalho, eu trabalhava... tinha muito contato com o Dr. Júlio no trabalho, porque o Dr. Júlio era promotor também da área de família. E quando o Dr. Júlio precisou de um assessor, ele lembrou de mim. Ele via, de acordo com o meu trabalho, que era mais ou menos nos moldes que ele esperava de um assessor. E desde então, de junho de 2013, estou trabalhando na terceira promotoria, assessorando o Dr. Júlio. São 7 anos aí de estrada, aprendizado com o Dr. Júlio. Também.
Bom, a gente quer fazer um bate-papo bem livre, né? Então, nessa primeira parte, eu vou fazer algumas indagaçõezinhas bem simples para vocês e vou deixar livre para vocês falarem, porque é melhor do que eu ficar interrompendo, né? E, de início, o que a gente gostaria de saber, eu, principalmente, né, acabei de me formar e eu tenho muita dúvida, promotoria é uma coisa que eu quero para minha vida. Eu gostaria de saber o caminho, né, percorrido por cada um de vocês para alcançar o Ministério Público. O que seria a carreira de vocês dentro do MP, né? E a função do MP na sociedade, né? Na comunidade, como ele atua. Então, eu vou deixar aí o questionamento para vocês e aberto para vocês falarem.
Bom, já que é para falar do MP, eu vou... Começo, então, aí, né? Até pela história de vida. Eu acho importante a gente começar pensando o que é o Ministério Público, o que faz o Ministério Público. Porque, por vezes, nós vemos aquela visão, até mesmo da sociedade brasileira, um tanto quanto romantizada de filmes estrangeiros, especialmente americanos, sobre o que consiste a atuação do Ministério Público. E eu devo lembrar que, a rigor, um órgão parecido, né, com o Ministério Público lá nos Estados Unidos, ele basicamente... ele centraliza as acusações dos crimes perante a justiça criminal. E por que eu digo isso? Porque o olhar e a atuação do Ministério Público, especialmente depois da nossa Constituição Cidadã de 1988, ela revolucionou a atuação do Ministério Público perante a sociedade brasileira. Essa mesma Constituição assegura, como regra geral, sim, que o Ministério Público brasileiro é o órgão encarregado de fazer as acusações criminais perante a justiça criminal. Excepcionalmente, existem outros casos e hipóteses que permitem outros que também formulem acusações, mas esta é a regra geral, diria. A maioria esmagadora das ações criminais, dos processos criminais que tramitam na justiça brasileira, eles tiveram seu início por meio de uma acusação formulada pelo Ministério Público. Ao analisarmos a essência do que é o Ministério Público, e a essência nós vamos até encontrar lá na Constituição Federal, de 1988, no artigo 127, quando fala que o Ministério Público é o órgão encarregado de zelar pelo Estado Democrático de Direito, né? Pelos interesses sociais e individuais indisponíveis, demanda uma reflexão e uma atuação muito maior. Por quê? Porque, primeiro, a democracia, né? A questão da essência do povo, né? Temos a Constituição, que assegura regras, determina direitos individuais e sociais, no que que demandam que se tomem medidas para a realização desses direitos. E muitas vezes esses direitos vão muito além da questão criminal, que está intimamente atrelada à segurança pública. Eu cito exemplos. Não estamos vivenciando uma verdadeira tragédia no nosso Pantanal, que está virando cinzas, né? O risco é colocado no momento até para um desequilíbrio ecológico é tremendo. Pois então, aí eu estou falando com vocês o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Ministério Público não só pode, como deve agir na defesa deste direito fundamental do ser humano. Tanto é verdade que, por exemplo, aqui em União da Vitória, nós temos a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente. Nós vamos ver o quê? Que nós todos temos o direito à vida. Mas o direito à vida, vejam, não é o direito de sobreviver. É muito mais, é um direito de sobreviver com dignidade. Para isso, por vezes, nós vamos ver o quê? Que a pessoa, para poder viver dignamente, ela precisa ter acesso aos serviços públicos de saúde. Precisa de um medicamento, precisa de um tratamento, precisa de uma cirurgia. E, por vezes, ao procurar o Sistema Único de Saúde, que é integral e deve ofertar os tratamentos necessários para a saúde previstos nos protocolos, não consegue. Então, ela tem esse direito elementar dela abalado. O Ministério Público também pode atuar aí, também pode atuar nessa tutela. Nós temos os nossos idosos, com toda a sua experiência de vida para nos presentear, mas que, por vezes, também têm seus direitos mais comezinhos e elementares violados. Precisamos de um órgão que faça a defesa desses direitos coletivos. O Ministério Público entra aí. Nós todos queremos, até porque, especialmente após lá o chamado Mensalão e agora com a Lava Jato, a questão da corrupção veio à tona, à voga, ao debate. Todos nós queremos um Estado íntegro, representantes públicos íntegros, honestos, que apliquem adequadamente, às vezes, a já exígua verba pública, e não se apropriem ou locupletem dela para os seus próprios bolsos, o seu bel prazer. Então, há um interesse, sim, social em combater a corrupção, que, aliás, mata as pessoas, sim, na fila de hospitais ou na espera de tratamentos, tira policiais da rua que poderiam ser contratados para garantir a nossa segurança, tira bombeiros, policiais florestais que poderiam estar combatendo esse terrível incêndio lá no Mato Grosso do Sul, no nosso querido Pantanal. Então, é uma questão que, sim, está arraigada na sociedade brasileira, mas demanda uma especial atenção. E aí entra o Ministério Público. Então, se nós formos ver todas aquelas questões que são caras e importantes, dentre tantas outras, né? Estou citando meros exemplos para contextualizar aqui, que são caras e importantes para a sociedade brasileira, o Ministério Público, ele tem um encaixe perfeito para acompanhar, monitorar e, sobretudo, defender a realização desses direitos. E por que eu digo isso? Porque este olhar do Ministério Público, que acredito eu, é difícil ver mundo afora, um órgão com uma gama tão grande assim de atividades e atuações, ele acaba até se destacando, por vezes, mais nestas áreas do que propriamente na criminal. E posso dar como exemplo, aqui em União da Vitória nós temos 7 promotorias de justiça e só 2 atuam exclusivamente na área criminal. Por exemplo, tem a minha, que é a área da infância, o carro-chefe. A doutora Rosana, a área da saúde. A doutora Juliana, o meio ambiente. O doutor André, patrimônio público, junto com o doutor Helder. E por aí vai. Vejam que interessante. Então, eu acredito eu que a atuação do Ministério Público é, sim, de um grande fiscal. mas de um grande fiscal que atua não em nome de A, de B ou de C, mas atua na defesa de interesses coletivos da sociedade brasileira e, por vezes, constitucionalmente assegurados. Ele fiscaliza, vejam que interessante, porque nós, antes de tudo e acima de mais nada, eu, Ara, Nai, somos servidores públicos, somos remunerados pelos cofres públicos. E, ao mesmo tempo, temos o dever e o trabalho diário de fiscalizar os órgãos públicos para ver se estão cumprindo verdadeiramente o seu papel. De fiscalizar também órgãos particulares, privados, a sociedade, o cidadão, mas é uma atuação muito interessante, que permite, inclusive, que qualquer desvinculação política na nossa linha de trabalho, na nossa linha de atuação. A nossa essência está lá na Constituição Federal, na lei, e na busca pela preservação e realização desses direitos. Então, é muito interessante essa atuação proativa em benefício de toda a coletividade. E aí que entra a grande diferença também, e que eu devo finalizar aqui nesse papo inicial, do Ministério Público para o próprio Poder Judiciário, que são órgãos autônomos. Até porque, por uma questão até mesmo de justiça na sua essência, não tem como nós esperarmos que o cara, o órgão encarregado de acusar, também vai julgar, porque ele vai estar comprometido. Então, nesse sistema até, que nós chamamos acusatório, por exemplo, e acusar aqui eu não estou falando de crime. Vocês vejam, qualquer ação manejada pelo Ministério Público envolve uma carga de uma acusação, de um fato, da imputação de um fato, da discussão de um fato. Desde, por exemplo, uma falta de vaga no hospital, a falta de um medicamento, alguém deixou de dar, alguém deixou de providenciar a vaga. Nesse sistema, então, o Ministério Público fica encarregado do quê? De trazer essas demandas coletivas ao Poder Judiciário, que daí sim, depois de instaurar o contraditório, ampla defesa, direitos lá, fundamentais e constitucionais, vai decidir se aquela demanda, aquele fato apresentado, demanda, exige uma decisão judicial obrigando, seja um órgão público, o Estado, seja um órgão particular, a cumprir o que a lei determina naquela interpretação. Então, grosso modo, né, diria eu que seria essa a essência. Seriam servidores públicos trabalhando na defesa dos interesses da sociedade, da coletividade.
É bem legal o doutor levantar isso, porque sempre foi uma dúvida muito grande minha, isso, claro, antes de entrar dentro da prática do direito, né? Porque a gente fica alimentada com os filmes hollywoodianos, né? Aquele romance só da parte penal, e todo mundo que entra dentro do direito quer ser penalista, pelo menos, né, até o primeiro semestre do curso de direito, e a grande dúvida era qual era o papel do promotor, né, e geralmente, como eu estava comentando com as meninas, é o advogado que aparece no auge, o promotor está ali, né, está de passagem, escondido, então a minha dúvida sempre foi qual realmente era o papel do promotor público, se ele vinha só defender a vítima, em que situação ele fazia essa defesa, ou ele era um órgão muito maior, né? Eu sempre pensava, então ele é o advogado da pessoa que foi vítima de algo, a minha cabeça era essa, né? Até conseguir entrar dentro da prática do direito e conhecer um pouco mais, e daí, doutor, o senhor salientou bem, que ele vem, né, fazer o papel da proteção do Estado e sociedade dentro da garantia dos seus direitos. Cada função, cada seara do MP, ele funciona dessa maneira? Por exemplo, dentro do infracional, o papel do promotor e da promotoria, dentro da infância cível, dentro da criminal, dentro da família, saúde, várias searas que o doutor trouxe, né, daí até a Ara pode ajudar, e depois a Nai com atendimento à cidadania, que é fantástico, né? Como é essa função dentro de cada seara? Ele funciona da mesma forma? Ele está ali para defender o Estado e sociedade, ou em alguns momentos ele realmente vai mais para um lado, assim? Como seria? Essa eu acho que é a dúvida de muita gente, assim. Eu falo porque era a minha dúvida também, né?
Eu diria até, veja, nós do Ministério Público, qual que é a nomenclatura que dá para os cargos que nós ocupamos? Promotor. Promotor está ali para promover alguma coisa. O quê? De justiça. Veja que interessante. Então, nós estamos para tentar promover, ou pelo menos descarregar a nossa energia, né, para a promoção da justiça. E por que que eu digo isso? Porque o nosso compromisso maior é com o cumprimento do que está na lei, especialmente na Constituição Federal, para dentro daí sim, do determinado caso concreto, auxiliar na promoção, na realização de justiça. E por vezes, vejo, o processo, nós não, quando manejamos uma ação, quando iniciamos o processo, nós não sabemos como é que vai ser o final. Porque nós vamos ouvir testemunha, vão ser feitos estudos, avaliações e uma série de coisas. E aí eu pergunto para vocês, se eu fosse um promotor de acusação, e acusação naquela do sentido amplo, não só criminal, porque eu estou pondo um fato, eu estaria, e necessariamente estaria vinculado a doa o que doer, aconteça o que acontecer, eu vou manter o pedido inicial que eu fiz. Por mais que isso pudesse caracterizar uma terrível injustiça. Mas eu volto a dizer, não somos promotores de acusação, somos promotores de justiça. Então, se no curso do processo, por exemplo, aferirmos que aquele fato inicial, a realização daquele fato inicial não é a medida mais justa, nós não teremos a mínima dúvida, nenhum prurido, em dizer, não, pera lá, eu entrei com essa ação, mas eu não me convenci de que o direito socorre esta pessoa. Vou dar um exemplo, você entra com uma acusação, vamos puxar para o crime, que todo mundo gosta, de um furto. O Joãozinho veio e falou, não, eu soube que o José furtou a minha bicicleta. Aí, no curso do processo, nós vamos ouvir a vítima. E a vítima veio e fala, pois sabe de uma coisa? Não era o José que furtou a bicicleta. Depois eu vi, eu me confundi. Foi o Mário. Eu, naquele dia ali, estava meio turbo, a roupa... Não era ele. Eu pergunto, nós vamos insistir num processo desse? Com a própria vítima e testemunha dizendo, não, não foi esse cara. Como que nós podemos pedir uma condenação que vai mudar a vida dessa pessoa? Injustamente. Então, eu diria que este compromisso maior nosso acaba transcendendo, veja, até mesmo o direito posto naquele caso, o direito posto em debate. O nosso compromisso é com o certo, com a justiça. E a justiça pressupõe dar ali a cada um o que é seu na sua exata medida, com base nas leis. Então, essa desvinculação também dá uma autonomia muito interessante para os membros do Ministério Público. Lógico que veja, isso não significa que eu vou usar do processo para agradar meus compadres e desagradar meus inimigos. Porque aí eu estou cometendo até crime, eu tenho que ser preso, eu tenho que ser mandado embora deste cargo, que não honro ele, eu tenho que responder a processo disciplinar, etc. O nosso compromisso é com a lei e com a justiça, baseado na história contada naquele processo. Sem levarmos, por vezes, vejam, concepções pessoais, até mesmo religiosas. Até porque nós vivemos num Estado laico. Nós podemos imaginar um promotor de justiça que tem o dever de zelar pela vida de uma criança, negar um atendimento a esta criança baseado em princípios religiosos? O que que é mais importante? A religião ou a vida? Vou mais além. Eu posso ter minhas concepções religiosas, mas eu tenho que deixar no Estado laico da porta para fora do meu trabalho. Enquanto promotor, a minha ocupação é valorizar o que é essencial. Então, eu diria que a pedra de toque nesse caso, Angélica, seria o compromisso com a justiça, que no curso de um processo vai ser apurado, baseado na prova, nas evidências, nos depoimentos, o que podemos chegar mais perto daquilo que deve ser a justiça. Né? Isso eu diria assim, é um traço marcante da atuação do Ministério Público e que foi, sem dúvida alguma, o que mais me atraiu lá atrás, quando eu comecei a estudar para concurso público. Foi ter essa autonomia. Veja, nós temos aqui, nós que trabalhamos no Ministério Público, e lembro, o Ministério Público tem, no Paraná, por exemplo, tem 600 promotores e 2 mil funcionários, né, de carreira. Então, o corpo do Ministério Público é muito variado e a minoria somos nós. É ali a Araceli, a Nayana, que por vezes carregam o piano nas costas, né, fazendo um trabalho bonito e digno de elogios. Mas a gente está ali para fazer jus não ao cargo nominal nosso, fazer jus ao fato de sermos servidores públicos. E temos, sim, a obrigação de servir bem e acolher bem a todos aqueles que nos procurarem.
Bem bacana. Você não esperava, né, Bárbara? Ouvi. Fala que você... pouco mais apaixonada por uma coisa.
Com certeza.
Isso porque a
gente... A minha mãe fala que eu sou recém-formada engajada, né? Daí a gente escuta uma coisa que a gente já é apaixonado, né? Porque eu só fui conhecer o trabalho da promotoria e bem por cima, né? No finalzinho da faculdade já, eu me formei ano passado, né? Quando eu fui convocada para ser jurada. Num tribunal do júri que teve aqui em Maringá. E aí entrou uma promotora maravilhosa lá e começou a falar. E eu falei, meu Deus, se eu tinha um pouco de dúvidas antes, agora eu tenho certeza que é isso que eu quero, né? E aí consegui ouvir isso, né, de profissionais que atuam no MP. Para mim, assim, o coração sai pela boca, né?
Eu acho que quem estava com dúvida de querer seguir essa carreira, já está começando a mudar, né? O aluno que está aí na graduação pensando, o aluno no ensino médio que quer entrar na faculdade, já ouviu um pouco do Dr. Júlio, daqui a pouco já ouve um pouco da Ara, um pouco da Nai, que a Nai tem um trabalho bem bacana e diferenciado, que às vezes a gente não conhece, a gente sabe da relação dos promotores, né? Aí fica pensando sempre nos tribunais de júri, né? Mas é o trabalho silencioso da NAI a nível de público, mas que é grandioso, a gente quase não sabe, né, doutor? É uma coisa que a gente sempre conversa, esse atendimento à comunidade, do Ministério Público, como é forte. E a gente ouviu semana passada da Defensoria, eu me assustei, eu não sabia que a Defensoria era... Tão forte dentro da própria comunidade também. Então, é uma coisa assim que vai alimentando a gente, vai alimentando o pessoal, e quem precisa de ajuda também está em constante, né, procura. Quem vai procurar exatamente, né? Daí, Ara, eu queria que você falasse um pouco dentro da sua função, como você trabalha dentro do MP, e depois já, a Nai já emenda o trabalho dela também falando para a gente.
Bom, meu trabalho mais é em análise processual e também é o atendimento quando é casos específicos, assim, nós atendemos muito, como nós trabalhamos especificamente com a infância e juventude e educação, nós atendemos mais conselheiros tutelares, centros sociais, psicólogas, então a gente está sempre nesse atendimento de mais, assim, de caso concreto nos problemas aí que vão surgindo nos processos. Eu posso falar mais em relação à infância, juventude e educação. O trabalho, uma questão muito interessante que a gente sempre fala na infância, que não é só a questão jurídica. Quer dizer, a questão jurídica ainda, se for ver, é a menor de todo o abrangente do trabalho que é de uma promotoria de justiça da infância, juventude e educação. E para isso, assim, a gente tem que contar com uma sensibilidade enorme, sabe, na resolução, assim, dos problemas. Até falo para o doutor Júlio, porque de repente liga as profissionais que nós somos, o doutor Júlio sempre bate nessa tecla para o pessoal da rede, nós somos profissionais do direito, somos bacharéis em direito, não somos técnicos de assistente social, psicólogo, médico, então tem que ser respeitada sempre a opinião desses profissionais, e eles nos veem, nos procuram, porque não conseguem resolver, às vezes, algum problema, alguma intercorrência, uma situação muito grave, com adolescente, criança, família. E o doutor Júlio, para isso, às vezes está todo mundo desesperado, o doutor Júlio dá uma luz, assim, então você vê que para atuar, como o doutor mencionou, o Ministério Público tem uma gama enorme de atuação, mas o profissional, embora todos passem no mesmo concurso, do promotor de justiça, mas ele tem que ter um perfil para trabalhar na infância, um perfil totalmente, na infância civil, totalmente diferente de um promotor do crime. Mas, embora entendo assim que no nosso trabalho ali na terceira promotoria, a questão da infância civil, infância infracional, é bem representado pelo doutor Júlio, que assim como ele tem essa sensibilidade boa em atender e resolver, dar ideias para casos práticos, ele também tem o lado bom de ser firme com os adolescentes quando busca ali a reeducação, quando tudo, a questão preventiva, protetiva já foi tomada, daí chega a questão de tentar, né, reeducar ali o adolescente. Mas então, assim, o meu trabalho é mais em relação à análise de processo, consulta jurídica mesmo, jurisprudência, doutrina ali, eu com os estagiários, hoje também tem uma turminha bem bacana de estagiários que estão ali com a gente na promotoria. Nós fazemos mais esse trabalho de assessorar, auxiliar aí o trabalho da terceira promotoria, no caso, titularizada pelo doutor Júlio, e que é um trabalho enorme, então nós damos aquela ajudinha ali para ele. Agora eu vou passar então para a Nay falar a respeito do atendimento.
Eu só vou voltar um pouquinho ali na questão das carreiras, e dizer o seguinte para, né, para os estudantes, para quem tem afinidade, que se você é uma pessoa vocacionada, apaixonada pela justiça, tem espírito comunicativo e é combativa que nem o doutor Júlio, você é um promotor de justiça. Se você é tudo isso, mas é mais quietinho, mais na sua, você pode trabalhar na equipe de um promotor de justiça, né? Então, a paixão pelo Ministério Público, ela é a mesma, a gente faz parte de uma equipe, somos todos funcionários públicos, em primeiro lugar, como o doutor sempre fala, sempre deixa bem claro, e a gente faz questão de honrar isso. Eu trabalho junto com o doutor trabalha na terceira promotoria, né, que é a de defesa da infância, juventude e educação, e a central de atendimento. Então, quem precisar do Ministério Público, de uma orientação, de tirar uma dúvida, buscar um serviço, vai cair na central de atendimento, que é o local que a gente tem, que junto com a assessoria de cada gabinete, a gente consegue dar orientação para a pessoa correta, redirecionar ela para outra entidade, para outro serviço. Então, assim, normalmente as pessoas têm uma dúvida sobre uma questão jurídica, procedimental, eles vão na promotoria. E lá a gente tem essa equipe preparada para ouvir, para levar a demanda até o gabinete, porque às vezes as pessoas... Não é o local correto, né, da demanda dela, são outros serviços que vão atendê-la. Então, a gente consegue levar para frente, se for da alçada do Ministério Público, dentro de todas essas atribuições que o doutor falou, ou o redirecionar ela, orientar para que busque o local certo, busque a entidade correta, de esclarecer as dúvidas. É isso.
Até só deixa eu acrescentar aqui o que a Nay falou, veja, é importante lembrar aqui nessa atuação, nessa perspectiva de atuação no Ministério Público, que muito embora a gente às vezes até se sinta na obrigação ou tenha até o desejo, nós não temos superpoderes nem somos super-heróis, né? Isso significa que, por vezes, a situação trazida até nós, a resolução, transcende os limites de atuação nossos e incumbe a outros órgãos públicos ou particulares. Mas nós podemos perfeitamente canalizar esse reclamo ao órgão competente, o que por si só já é, por vezes, uma tremenda ajuda, né? Especialmente no âmbito do serviço público. E também devo ressaltar aqui, também não somos mágicos nem videntes. Por que que eu digo isso? Porque nós não temos uma bola de cristal para imaginar que, por exemplo, neste exato momento, lá no bairro São João, em General Carneiro, distante a 40 quilômetros daqui, tem um pai agredindo seu filho. Mas o vizinho dessa casa sabe ver. E por que que eu digo isso? Porque a atuação do cidadão também ela é fundamental. Seja para denunciar, seja para comunicar aos órgãos competentes, seja até para trazer ao conhecimento do Ministério Público um fato. Veja, vamos trabalhar com a realidade. Vemos num estado onde os órgãos públicos são, sim, naturalmente deficitários. Não faltam médicos, não faltam professores, não faltam assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais. Faltam. Você exigir do Ministério Público a resolução de todos os problemas é um tanto quanto demais, porque nós também somos um órgão deficitário, como todo e qualquer outro órgão público. Isso só reforça ainda mais a importância do cidadão exercitar na plenitude a sua cidadania, comunicando os fatos irregulares, ilegais ou criminosos nos órgãos competentes, na polícia, no Ministério Público, na justiça, enfim. Mas é preciso levar a situação também, por vezes. Aqui, comarca de União da Vitória, 6 municípios, 150 mil habitantes. Temos Bituruna, que é a quase 100 quilômetros daqui. É fácil daí, para aquele vizinho que vê o pai surrando o filho na casa do lado, falar, cadê o Ministério Público para defender essa criança? Cadê o conselho tutelar para defender essa criança? Só que nós não somos onipresentes e nós ainda trabalhamos com a diversidade estrutural. Se o cidadão não tiver a sensibilidade e, sobretudo, a responsabilidade de assumir a sua cota parte na construção de uma sociedade melhor, menos desigual, mais justa, você depositar toda a tua esperança num órgão, seja ele público ou privado, por vezes vai ser esperar o impossível. Não, vocês não acham?
Bem legal quando o doutor fala isso. Eu me lembro uma época, né, que começaram a rondar a região aqui, surgiu uma notícia de uma família, de uma criança que trabalhava em carvão, né, aqueles fornos de carvão. E a pergunta era, onde estava o Ministério Público que permitiu que essa criança estivesse trabalhando lá, queimando madeira para fazer carvão, enfim, né? E é bem isso que o doutor fala, o Ministério Público não está andando de carro na rua buscando aonde está tendo violações de direito. Né? Ele querendo ou não, ele está aguardando o papel da sociedade, porque daí a gente vai para a Constituição, né, doutor Arinaia, que é papel do Estado, da sociedade, da família, né, garantir alguns direitos. Né? Então, a gente começa a emendar, né, um pedacinho ou outro e a gente começa a perceber a responsabilidade que nós temos. É que, doutor, se eu vi isso acontecendo e vi que ainda ninguém se manifestou e não apareceu, é porque ninguém foi lá na Nayana falar. Chegou lá na central e falou assim, olha, Nayana, eu tenho uma denúncia para fazer, está acontecendo tal coisa. Né? Eu queria que o Ministério Público fosse averiguar, fosse, né, encaminhado todo esse processo. Então, às vezes, a gente acha que o MP ele vai sair na rua olhando tudo e vai perceber e vai começar a fazer as ações a partir do momento que ele vê que está errado. E, na realidade, o Ministério Público é uma força que o cidadão tem. É um poder que o cidadão tem de atuar em nome dele, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, Nay, doutor Ara? Mais ou menos isso, né?
Exatamente. E só para lembrar que nesses casos delicados de denúncias, a equipe da central ela é qualificada para ouvir a pessoa ou extrair o máximo de informações, né, para tentar investigar e averiguar os fatos. E a pessoa tem o direito de manter o seu sigilo, né? A identificação dela vai ficar resguardada. A gente precisa desse comprometimento da população em fornecer os seus dados pessoais de forma sigilosa, porque a gente precisa de um contato, precisa de angariar informações, e isso nada vai ser levado para a denúncia, para o processo. Então, esse engajamento que o doutor falou e você está reforçando é extremamente importante e isso é garantido nos nossos atendimentos.
E a outra parte bem legal é isso que o doutor também comentou, que às vezes não é a função do Ministério Público, não deve chegar ainda na atuação do Ministério Público, mas vocês fazem a ligação certa, o encaminhamento daquela pessoa, porque a gente sabe que muita gente não tem informação, não tem orientação, não tem clareza a que procurar, né? Mas às vezes uma coisa muito simples que ela pode procurar fora do órgão do Ministério Público, vocês também encaminham, né? Orientam, informam, né? Porque esse é o papel também ali da central, né? E isso é muito bacana, né? Orientar, informar sempre o cidadão, né? Eu acho que vocês tocaram bem num ponto forte que é em relação ao cargo público, né? Somos funcionários públicos, né? Então nós temos essa função pública de zelar pela sociedade. Eu acho que quando eu atuei dentro do posto de saúde, eu era menina, tinha 18 anos. Eu trabalhava dentro do posto de saúde em Londrina, num bairrão em Londrina, Cafezal 1, 2, 3, 4, 5, um monte. E daí, assim, a minha aflição era chegar 15 para 7 da manhã e a galera toda estava fora. Mas, assim, senhoras de idade, criança, o que for. E daí, 7 horas, a gente abria o posto e começava a chamada. E não é todo mundo que ouve, né? Tem a senhora mais debilitada, tem a criança, tem... E eu saía ali do meu balcão, eu saía procurando todo o pessoal, porque eu tenho esse péssimo hábito de lembrar nomes e rostos. E daí, como ela passava por mim, eu ficava procurando cadê a mulher que passou por mim, e eu ia buscar lá fora. E eu lembro que o pessoal falou assim, isso é no começo, quando você tiver 6 meses, 1 ano aqui dentro, você não vai fazer mais isso. Então, o dia que eu não fizer isso, eu não estarei mais aqui dentro, porque a minha função como funcionária pública é servir a quem me paga, porque eles me pagam. Essa é a minha função, né? Eu estou aqui para atuar nisso. Então, é muito legal quando vocês trazem isso, porque às vezes parece que se esquece disso. Né, o compromisso que a gente tem com a sociedade de informar, orientar, esclarecer e atuar por ela, mas também um compromisso que ela tem que ter com a própria sociedade, com ela mesma, de fazer as intervenções, de fazer a denúncia, de chamar a promotoria para atuar naquilo e não só sentar e falar assim, ué, cadê o promotor que não atuou aqui? Né? Cadê o promotor que deixou acontecer? Né? E a coisa não é bem assim, né?
Até porque nós temos uma cultura, né, pegando isso que vocês falaram da denúncia, né, nós temos uma cultura de querer cobrar o órgão sem denunciar, né, a gente fala assim, eu falo muito sempre, no caso da denúncia de violência doméstica, né, porque eu sou envolvida num projeto com isso, e com essa temática, né, e eu sempre ouço mulheres que chegam e falam, mas... Cadê a polícia? Eu falo, mas você denunciou? Não, mas eu sofro violência há tantos anos. E aí a gente entra nesse trabalho de informar que começa a ser precário porque ele fica muito restrito ao órgão. E isso não é certo, porque a população tem que informar também, mas para isso tem que buscar a informação, né? A informação tem que chegar. Então, muitas vezes a gente tem essa deficiência de querer cobrar uma coisa de um ente público, né, de um órgão público, só que esquecer que a nossa parte é levar informação. Igual, eu vivenciei uma situação de violência a um menor, né, chegou para mim que estava acontecendo com uma criança, e falaram assim, mas e a polícia, não sei o que, eu falei, gente, vocês foram no conselho tutelar? Vocês denunciaram que isso está acontecendo? Não, a gente não denunciou. Aí eu falei, gente, não tem muito o que fazer, né? Se a denúncia não chega, porque eles não vão igual o doutor mesmo falou, ficar passando na rua de carrinho para saber o que está acontecendo, né? Mas eu acho que a gente tem muito o querer que o ente haja, né? Os promotores, os assistentes, eles venham com essa ação sem a gente fazer a nossa parte. E isso é muito bom, porque a maioria das pessoas que eu conversei não sabem que podem denunciar, que podem ligar no Ministério Público e buscar informação. E isso é muito legal estar trazendo aqui. Até porque, muitas vezes, a gente que até é um pouco assim da área, né? Eu estagiei na vara de família e tudo mais, também não tinha muito conhecimento disso. Então, assim, eu acho muito legal. Estou me sentindo muito privilegiada.
E a parte bem bacana a gente salientar que o Ministério Público não fica só entre as quatro paredes, né? O Ministério Público, ele vai à comunidade e tem projetos. E daí eu quero saber de vocês os projetos que o Ministério Público está envolvido dentro da comarca de União da Vitória.
Bom, meninas, eu começo primeiro dizendo o seguinte: como eu falei, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, se nós somos servidores públicos, temos sim o compromisso e a obrigação legal de servir bem a sociedade, que, como disse, não só nos paga, mas é a nossa função. A forma de superar, por vezes, até a própria adversidade estrutural do nosso trabalho é conhecer a realidade. Nós temos que ter esta sensibilidade e compromisso de conhecer a realidade em que estamos inseridos. Para quê? Para definir a nossa linha de ação em benefício da comunidade. Pergunto para vocês: adianta eu estabelecer que no âmbito da infância é necessário, num determinado município, batalhar pela criação de uma política pública de combate ao alcoolismo na adolescência, quando a maioria dos casos de internação para tratamento é pelo uso de drogas ilícitas? Não. Minha ação não terá efetividade, a nossa ação, eu digo, do Ministério Público, não terá efetividade nenhuma. Então, nós também temos o compromisso de sair daquele acastelamento natural que as pessoas imaginam para interagir com a sociedade. Isso a Nayana, a Araceli vão explicar muito bem. Nós temos feito. Nós, aliás, temos promovido até audiências públicas com comunidades rurais, em acampamentos, em assentamentos. Até porque, por vezes, são pessoas que, pela distância e localidade, jamais conseguiriam chegar até a sede do Ministério Público. Então, nós também temos a obrigação de conhecer esta realidade, para tornar mais efetiva a nossa ação. Saber quais são os bairros mais vulneráveis social e economicamente, quais as localidades do município, por exemplo, na área criminal, se praticam mais atos de violência, aonde o tráfico de drogas tem dominado e intimidado a população, e por aí vai. E se não conhecer, você vai exercer atividades de pura imaginação. E a chance de sucesso é bastante reduzida. Meninas, Nai, Ara e acrescentem.
A central de atendimento, sempre contando com auxílio da equipe da terceira promotoria e dos demais gabinetes, nós promovemos os atendimentos descentralizados, que infelizmente essa prática teve que ser interrompida agora na pandemia, mas mensalmente, uma equipe que é composta pela central de atendimento e um dos gabinetes dos promotores vai até o município da comarca. Normalmente a gente atende junto aos SEJUSCs dos municípios que têm sede, ou em parceria com a Câmara de Vereadores do município. Então lá eles nos recebem a nossa equipe. E a gente promove o atendimento ao público. Então, é dentro dessa linha do que o doutor falou, a gente não pode sair por aí, estar presente em toda a necessidade, mas a gente tem esse cuidado de ir até o ambiente da pessoa, a cidade, para recolher atendimentos, orientações que a população muitas vezes não tem condições de vir até a cidade, de vir fazer uma viagem até a União da Vitória para buscar um atendimento, uma orientação. Então, a gente tenta diminuir um pouco essa distância, estando mais perto dos atendidos, né? Eu vou deixar, acho que a questão das audiências ali para a Ara explicar.
Uhum. Eu queria dar uma ressaltada aqui, uma lembrada, a respeito do atendimento ao público, do Ministério Público, como esse podcast não é restrito aqui só com o Marco de Ana Vitória, que no Ministério Público do Paraná você pode acessar o site e já no canto da tela tem uma forma bem visível para entrar em contato com qualquer promotoria do Estado do Paraná. Então, e agora, com a questão da restrição do atendimento ao público, está se dando preferência para o atendimento remoto. Então, assim, a gente está vendo na prática que é um meio de comunicação que veio para ficar e tá sensacional, assim, a questão dos nossos atendimentos por WhatsApp, o telefone já era normal, mas WhatsApp, e-mail, são mecanismos aí que estão nos ajudando bastante, assim, na resolução de muitos problemas e atendimentos que a gente está fazendo, porque daí a parte consegue esclarecer bem o reclamo dela, ela não precisa ir até o Ministério Público, ainda mais na nossa comarca, de União Vitória, que são 5 municípios fora da sede da comarca de União Vitória. Então, a pessoa do interior de Cruz Machado, que é bem distante da sede do Ministério Público em União Vitória, pode, por meio do aplicativo, e-mail, tá passando reclamo, mandando foto, às vezes de estrada, que vem estrada rural, que não está com uma manutenção muito boa, algo assim que recorrente acaba vindo para o Ministério Público. Então, é um meio de atendimento aí que o Ministério Público está mais próximo ainda da sociedade. Muito embora esse período aí de pandemia que a gente está vivendo está bem bacana, a gente está vendo assim na prática que está bem bacana o acesso das pessoas ao Ministério Público. E, claro, quando foi falado ali, o doutor bem falou da questão de uma criança sofrendo direito, e um idoso, por exemplo, qualquer pessoa nós temos no Brasil, diz que direitos humanos, que eu disse que sim, que a gente, é incrível, porque a pessoa vai e liga, é uma denúncia que, nesse caso, a pessoa não precisa se identificar, no Ministério Público é exigido que a pessoa se identifique, mesmo que seu sigilo, sua qualificação fique resguardada, diz que sim, é acionado os órgãos competentes aí, que daí Conselho Tutelar, polícia, para verificar a situação, se procede a denúncia e muitas vezes é possível garantir o direito das vítimas nessas situações. E quanto a posso dar um exemplo a respeito da atuação aqui nossa na comarca de União da Vitória, são as questões, o projeto carro-chefe, que eu considero que eu não estou desde o início, porque começou há muito tempo, que é da evasão escolar, né, que é muito bacana o projeto, que são feitas as audiências públicas, todos os municípios da comarca, a equipe da promotoria, do Juizado da Infância, com a rede de atendimento de cada município, fazem audiência pública com os alunos evadidos, com as famílias, de modo a orientar, advertir, tentando promover o retorno aos bancos escolares, e nessas audiências, nesses casos de evasão escolar, o mais interessante é que essas crianças, adolescentes que estão invadidos, eles se encontram em situação de risco, não somente por estar invadido, mas você já acaba vendo que dentro da casa já tem um abuso excessivo de álcool, droga, alguma violação de direito dessa criança aí está ocorrendo, que está ensejando aí a evasão escolar. Então, é um projeto que o foco é a evasão escolar, mas acaba atingindo um fim muito maior e podendo auxiliar e ajudar muito mais pessoas. Só quero dar uma finalizada, só para mencionar aqui a respeito que a Bárbara tem intenção no Ministério Público, nós sempre falamos lá que o nosso trabalho, claro, não é fácil conviver com a desgraça, abuso, violência, sabe? Você vê o pior do ser humano, mas a gente sempre fala que a gente recebe como servidor público para a gente fazer o bem, então o bem, às vezes, que a gente faz, geralmente, nessa busca pela justiça, pelo cumprimento da lei, dá uma satisfação enorme como pessoa, uma realização, uma felicidade, assim, que não tem preço, essa satisfação que o serviço do Ministério Público, a atividade, nos dá. É isso.
Bem bacana, bem lembrado pela área, porque nós estamos em tempo de pandemia, muita coisa a gente não consegue ir a campo, então que as pessoas procurem os canais, né, próprios, os canais do Ministério Público, por telefone, WhatsApp, o doutor deixou ali, né, o contato do MP via site, né, e procurar ajuda mesmo. É aquilo, houve evasão escolar, é aquilo que a gente sempre fala. Às vezes a gente não está lá para forçar a criança a voltar para a escola, o adolescente, mas a gente quer descobrir o que está acontecendo com ela que ocasionou a evasão escolar. E daí onde vai entrar, né, os vários canais aí para saber realmente foi uma violação de direito, o que aconteceu, porque essa criança não está indo para a escola. Muitas vezes não é só porque ela não quer, né? É porque falta algo, falta material escolar, tão simples, né? Falta material escolar. Falta um ônibus, né? Falta a estrada bem feita, né? Daí chamar a atenção da prefeitura, né? Daí vem o Ministério Público forte com isso para garantir esses direitos, né? Isso é uma atuação muito riquíssima, Bárbara. É fantástica mesmo, é aquilo que a Ara falou. Às vezes a gente olha, a gente sofre junto, mas é muito prazeroso saber que a gente vai atuar. Às vezes parece que a gente está perseguindo a pessoa. Evasão escolar é fantástico. Parece que a gente está perseguindo, né? Eu trabalhei dentro da evasão. Às vezes eu corri atrás de famílias por várias comarcas. Tinha hora que eu olhava para o doutor e falava assim, olha, não tem mais o que fazer, porque daqui a pouco eu estou dentro da comarca lá, para lá de Joaçaba, procurando a família, porque a gente quer saber o que está acontecendo, e a gente não pode fazer isso, né? Você fica naquele... Mas você faz os contatos necessários, você avisa a rede, você entra em contato com o pessoal da região para ficar de olho. E quando essa pessoa voltar, porque às vezes volta para a nossa comarca, a gente já está preparado também, né? E são projetos riquíssimos, mas enquanto a gente não pode estar a campo, né, que eles venham até nós por esses canais, né? Isso é muito legal. Está acabando o nosso tempo, infelizmente, que assim, quando a gente começa a conversar sobre isso, é tão gostoso que vai embora. E uma proposta sempre do nosso podcast é em relação a filme e livro, só que eu vou falar bem rápido. Pessoal, foi difícil achar alguma coisa que o promotor aparecesse, foi difícil. Né? Porque é legal, às vezes, assistir para saber como funciona, né? Ter uma ideia vaga, nem que seja só no criminal, que entre lá no, na faculdade com a espada do direito na mão, serei o vingador da justiça, do Estado, né? Porque a gente é muito disso quando está no primeiro ano. E é bem legal aquele... Eu não sei se vocês já fizeram o caso dos exploradores de caverna. Eu adoro aquele livro, porque a gente chega e fala, não, vamos condenar todo mundo à morte, vamos... E daí é onde você pega e ganha a simulação do tribunal, porque no Estado brasileiro não admite a pena de morte, e você até consegue ganhar, porque punir alguém, porque o negócio é punir alguém, né? Mesmo que não tenha essa relação. O aluno do primeiro ano de direito, ele é assim, é muito difícil aquele que não é, né? Eu achei o julgamento do tribunal de Nuremberg. Eu achei fantástico, é um filme longo, tem um de 1961 e tem um agora de 2000, né? Ele é 3 horas de filme, mas assim, o trabalho do promotor, só que ele é o promotor da Suprema Corte, né, nos Estados Unidos, mas o trabalho dele é fantástico e ele vem bem no que o doutor fala, nessa questão que ele não entra para ganhar ou perder o tribunal, ganhar ou perder a causa, ele vem para fazer justiça. E é muito legal quando ele salienta isso. Ele pergunta primeiro se realmente vai ser um tribunal justo, com um juiz que realmente vai julgar a causa, os réus vão ter um defensor que realmente vai fazer o papel real e não simplesmente só figurar, porque é o caso, né, do Holocausto, né? Então, dos horrores, né, de tudo aquilo lá. Então, são pessoas que são julgadas que já na mídia, já no mundo, já estavam condenadas quando entraram ali. E ele, mesmo sendo promotor de justiça e falando pelo Estado, né, até o Estado internacional, enfim, ele fala dessa relação e ele pede, realmente, eu estarei num julgamento que se fará a justiça? E isso é muito legal, eu acho que foi o primeiro filme que eu consegui ver essa relação que o doutor falou, que às vezes você entra no julgamento não para perder ou ganhar, mas para se fazer a justiça, porque ali dentro vai aparecer as testemunhas, vai aparecer os fatos, vai aparecer tudo, e você vai ter que analisar tudo isso e às vezes perceber, não, pera lá, esse cara realmente não era o que o pessoal estava falando, porque tem muito disso, né? O problema do tribunal de júri é que ele tem muito relação de mídia, né? Mídia televisiva, mídia jornalística, ou o fato está correndo na boca do povo, e tem gente que já é condenado antes de qualquer coisa, né? Então, nesse filme, eu achei fantástico, Eu acho que quem quiser ver aí a figura do promotor, claro, com aquele romance hollywoodiano, mas eu acho que foi o primeiro que eu vi trazendo isso daí, doutor.
Pois olha, eu até falei brincando contigo, falei, você achou algum, né? Assim, né? Mas eu acho que, para quem também quer compreender um pouco mais, até a própria justiça brasileira tem um documentário, acho que eu até tenho ele aqui em casa, o nome acho que é Justiça, que acompanha os juízes e promotores no estado do Rio de Janeiro, é bem legal, né? Tem também aquele Retratos de uma Guerra Particular, também é bem interessante, um olhar social do Rio de Janeiro, né? Mas, assim, um específico sobre MP, eu confesso que eu ainda estou esperando. Todos para que alguém faça um dia, né?
Então, assim, para a gente finalizar, eu sou uma cidadã comum. Por que que eu vou buscar o Ministério Público? E como eu vou? Eu já vi que vocês falaram, mas vamos fazer isso bem resumidamente. Porque, assim, eu tenho uma causa simples, eu procuro advogado, no caso Paraná Sejusc, ou pego a defensoria, né? Mas, assim, em que momento eu realmente procuraria o Ministério Público?
Meninas, querem esclarecer?
Assim, para ser bem sucinta, eu acredito que, na prática, o que a gente vê, assim, quando, infelizmente, algum órgão deveria atuar, no caso concreto, acaba não atuando, daí você vai ter o Ministério Público, como fiscal da lei, e que vai buscar também a justiça ali, vai tentar acionar esse órgão para verificar a razão de não estar atuando no caso que foi buscado. Eu acredito que essa é a maior demanda que acaba, uma das maiores demandas que acabam vindo no Ministério Público, pela ineficiência de algum serviço, como uma falta de vaga em creche, falta de um medicamento, de um leite, um atendimento que não foi prestado na questão criminal. É algo mais ou menos nesse sentido que as pessoas acabam se socorrendo ao Ministério Público. É isso.
O Ministério Público do Paraná, ele é muito atento ao atendimento público, tanto que as centrais de atendimentos é um projeto pioneiro do Ministério Público Paranaense, e a ideia é a seguinte: se você tem uma dúvida, se você precisa de uma orientação, para quem que você recorre, aonde que você busca tal serviço, se você já teve uma negativa de um serviço, como a Ara falou, ou um serviço público que não foi bem executado, não espere isso se transformar num problema maior. Vá até o Ministério Público e tire as suas dúvidas. Você vai ser orientado. A gente prima pelo atendimento resolutivo. O que, que é um atendimento resolutivo? É não mandar um ofício quando a gente pode resolver a situação por telefone. É ligar para certo órgão. Olha, aconteceu aqui uma situação, vocês podem me passar uma informação? Às vezes, o problema da pessoa é só um ruído de comunicação, e isso a gente consegue resolver, né? Como o doutor falou, não vamos dar conta de todos os problemas do mundo, mas se você tem uma dúvida, vá até o Ministério Público, leve a documentação do assunto, a gente vai te ouvir de forma qualificada, vamos encaminhar, tentar te orientar da melhor forma.
Doutor, alguma quer complementar? Dúvida? Quer fechar, doutor?
Mas é claro, né? Então, vamos lá. Acho que a Ara e a Ana explicaram muito bem esse canal de acesso. Lembro só que, em tempos realmente de pandemia, ainda continua o contato preferencialmente pelos meios virtuais, e-mail, WhatsApp nós temos, é só acessar ali aquele link que eu passei, que você tem acesso a todos os contatos dos promotores e promotorias de justiça do estado do Paraná, né? Enfim, temos aqui em União também telefones, WhatsApp, é só ligar, perguntar, a gente tenta responder com a maior celeridade possível. Eu gostaria só de concluir, lembrando também, que eu acredito que o sucesso de qualquer trabalho empreendido pelo Ministério Público, especialmente da promotoria que sou titular e responsável, também se deve a pujante atuação do Poder Judiciário local, em especial o Juizado da Infância e da Juventude, né? Muito bem capitaneado pelo Dr. Carlos Mattioli, a quem tenho a honra de compartilhar os bancos forenses há 15 anos. E é dignificante ver que um magistrado paranaense, um jovem, tem uma atuação exemplar quando o quesito é a aproximação com a sociedade e efetividade da atuação jurisdicional. Esse, o Dr. Carlos serve como exemplo, acredito, a ser seguido pelos magistrados brasileiros, tamanho é o comprometimento e a efetividade. Então, devo também, por uma questão até de reconhecimento necessário, mencioná-lo aqui nesta conversa. E gostaria de agradecer a vocês, né, Bárbara e Angélica, a oportunidade que vocês nos deram no dia de hoje, não só para falar do Ministério Público, mas também, às vezes a pessoa fala, ah, tem o promotor lá, o cara, ó, tá vendo essa cara feia aqui, que nem eu brinco. Eu, como promotor, a única diferença minha para as meninas é que a minha cara feia é colocada sempre na frente para representar. Mas não fosse o trabalho de toda essa equipe maravilhosa, a chance de sucesso ou êxito não haveria. Né? É sim um corpo de pessoas qualificado, comprometido e responsável com esse trabalho importantíssimo. Então, agradeço essa oportunidade que vocês nos deram, agradeço aí a Araceli, a Nayana, por ter compartilhado deste agradável momento aí conosco, né? E a paciência do espectador aí, que está do outro lado aí nos assistindo. E já que no início, né, Angélica, você falou lá para os acadêmicos, para quem, de repente, tem interesse pelo Ministério Público, eu poderia dizer de uma forma bastante simples. Você quer trabalhar, ser remunerado por este trabalho, para fazer o bem ao próximo, para contribuir para um país melhor e mais justo, menos desigual, e está fazendo direito, entre o Ministério Público. Um abraço, um beijo para vocês.
É bem isso. Eu agradeço a Nayara, agradeço a Ara, agradeço o doutor. Eu acho que eu tive a grande oportunidade de trabalhar com vocês como voluntária dentro do MP. Também trabalhei com vocês nos projetos. Eu acho que, como disse o doutor, o sucesso vale de uma grande equipe, né? E uma grande equipe em geral, porque é bem isso que o doutor falou. O Ministério Público sozinho não faz verão. Né? Nós temos na comarca de União da Vitória, eu não conheço os outros, tá, pessoal? Estou falando porque eu estou aqui. Mas nós temos na comarca de União da Vitória um Ministério Público muito forte, atuante, uma equipe forte e atuante, com projetos. Nós temos o Judiciário fantástico, né? O doutor Carlos é uma pessoa que me inspira, eu fiquei com ele 4 anos, então eu sempre tive muito orgulho da equipe dele, muito orgulho do trabalho dele, e sempre atuei nos projetos dele. Nós temos uma rede de proteção muito fortalecida também, né, que também foi bem orientada, informada, né, se a gente for pensar, porque eles precisam de orientações e informações também à rede de proteção, e o Ministério Público faz isso muito bem, né, bem como o Judiciário faz isso muito bem, porque existem conversas entre vocês, né, informações, orientações, falas, às vezes até treinamentos, né, então, eu acho que quando essa rede inteira está de mãos dadas, né, e fortalecida, eu acho que nada vence, né, então, cada um que atua dentro dessa grande comarca, né, traz o sucesso, né, tão forte aí que tá. Aquilo que eu falo, Bárbara, não conheço o restante, mas é que eu conheço, eu sou muito grata e muito feliz por ter participado. Obrigada a
todos. Gostaria de agradecer também, né, a oportunidade da Angélica, eu tô aqui substituindo a Carline, né, a nossa querida amiga advogada, né, que está ausente por um tempo, oportunidade de estar aqui ultimamente nessas lives, eu tenho me engrandecido com muitas oportunidades de conhecer pessoas como vocês, né? Espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Infelizmente agora não, mas um dia a gente vai se encontrar, eu tenho certeza. E pessoalmente, né, falando de mim, foi uma oportunidade tanto escutar vocês diretamente, assim, Agradeço mesmo de verdade. Acho que eu e os colegas do direito, né, que a gente sonha com as coisas quando está na faculdade, tudo tão recente. Ouvir assim de vocês que atuam, que fazem, né, para a gente é muito enriquecedor. Muito obrigada a presença de vocês, né, ter assim disponibilizado um tempo para falar com a gente. Eu estou muito feliz mesmo de conhecer vocês. E eu desejo um abraço grande para todo mundo, né, de longe, já que a gente não pode se abraçar de perto. E que fiquem todo mundo bem.
Reforçando o que o Júlio falou, vocês podem entrar na carreira do Ministério Público, mas também pode começar lá do estagiário. Então, hoje tem o estagiário do Ensino Médio na Promotoria, inclusive Santa Catarina está fazendo pedido ainda de estagiário para o Ensino Médio, acho que até dia 25 de outubro, né, Ara? Eu vi o doutor Rodrigo colocando lá.
Acho que é.
Também estágio da graduação e pós-graduação. Então, dá para começar desde cedinho lá, desde o ensino médio, já conhecendo ali como que atua o Ministério Público, né? Tem uma bolsa remunerada, quer dizer, você consegue dar uma atenção total. Mas também, se não conseguir remunerado, tem os caminhos do voluntário também, que você aprende, e aprende muito. E é muito válido, né? Então, eu agradeço de coração. Estou deixando aqui os telefones que o doutor Júlio colocou para o pessoal que queira entrar em contato, né, vou colocar o outro ramal também, e daí eu venho despedir de todo mundo, só que daí a gente já vai começar a falar do dia 19, né, Bárbara, o que que vem por aí dia 19?
Bom, vamos falar do dia 19, nós começamos, né, lá em agosto, com o Agosto Lilás, uma campanha de conscientização, né, com a Lei Maria da Penha e sobre o crime de feminicídio, que pode parecer que não, mas muito pouco conhecida, né, ambas as leis. E no dia 19 nós estaremos trazendo outro bate-papo muito legal aqui, que será sobre a Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio, né? E aí a gente vai ter umas convidadas, que eu não me recordo o nome agora, a Angélica vai saber falar melhor, mas eu já convido todo mundo a assistir, é uma coisa que eu tenho me empenhado muito em levar para frente. Eu gosto muito mesmo, é uma causa que eu tenho abraçado há 3 anos e convido vocês também a assistirem.
A parte bacana desse mundo digital, né, infelizmente da pandemia, é que a gente pode conversar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, quem vai ser as nossas convidadas, Ara, Nay, doutor? Vai ser a professora Emanuele da PUC em Londrina. Então, o pessoal de Londrina vem conversar com a gente sobre feminicídio e Lei Maria da Penha. E também a doutora Bruna, lá de Paranavaí. Veja bem, o pessoal que está lá passando aquele calor danado, né, vai tirar uma folga para vir conversar com a gente aqui. Vai que refresca um pouco dos ares de Porto União e União da Vitória para esse povo, né? Então eu aguardo todo mundo até o dia 19. Muito obrigada, doutor Júlio. Muito obrigada, Araceli. Muito obrigada, Nay. Até a próxima aí. Até mais.